Minorias e Direitos Humanos. O que são minorias e quais são os seus direitos humanos? É o que explica o professor Gilberto Rodrigues, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade Notre Dame dos Estados Unidos.
Quais são os direitos das minorias? Os parlamentos, os governos funcionam através de maiorias e minorias. A maioria governa e a minoria é governada. Isso nos induz a uma ideia falsa de que as minorias não têm direitos. Isso é falso. Em primeiro lugar, o direito internacional garante o princípio da igualdade, o princípio da liberdade e, inclusive, o princípio da solidariedade, que diz claramente que todas as pessoas têm que ter tratamento igual. Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que isso é verdadeiro na prática. Isso não é. Vamos pensar em algumas, que estão muito próximas de nós, inclusive. As mulheres. No Brasil está mais do que comprovado que a mulher que trabalha na mesma função que o homem, ela ganha menos do que o homem, porque a mulher é uma minoria. Ela é tratada como se fosse uma minoria. Embora, em termos quantitativos, existam mais mulheres, segundo o IBGE, do que homens no Brasil. Mas aí a gente tem que qualificar esse conceito de minoria. Minoria não é uma questão de quantidade. É uma questão de como as pessoas são tratadas, se elas são tratadas de maneira igual. E a gente precisa ter consciência de que sim, é preciso ter ações afirmativas para as mulheres. É preciso empoderar as mulheres. Um outro grupo, um outro coletivo, negros e negras, os afrodescendentes. Também é mais do que comprovado que o acesso dos negros e as negras às políticas públicas é muito inferior do que os brancos e brancas. E a gente tem, no censo do IBGE, 51% da população brasileira de pardos e negros, ou seja, de negros e negras. O que nós temos no Brasil hoje é um enorme desafio de criar ações afirmativas para equiparar e dar igualdade a essas pessoas, porque elas estão em um desnível, como minoria. Podemos falar de uma outra minoria? As minorias indígenas, a gente tem hoje no Brasil 13% de áreas indígenas. E a gente está vendo agora uma situação extremamente complicada de que parlamentares querem mudar a forma de demarcação das áreas indígenas para diminuir essas áreas indígenas, ou seja, diminuir os direitos indígenas. Nós não deveríamos aceitar isso, não deveríamos permitir isso, porque nós temos uma dívida histórica com os indígenas. Eles estavam aqui 500 anos atrás. Mais do que isso, direito a o idioma indígena. A criança indígena deveria ter o direito de estudar numa escola onde a professora pudesse falar o seu idioma. Aí talvez alguém possa pensar, mas isso será que não é uma utopia? Não. Isso está previsto na lei. É que nós não conseguimos avançar, mas temos que avançar, porque é uma questão legal, é uma questão de dignidade desses indígenas como minorias. Gostaria de falar também de um outro coletivo muito importante, que é a comunidade LGBT. A gente tem visto avanços muito grandes no campo das Nações Unidas, né? A partir do momento, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde declara que a homossexualidade deixa de ser, né, considerada uma doença e passa a ser uma orientação sexual. Mais do que isso, a ONU, na Comissão de Direitos Humanos, recentemente aprovou os direitos LGBT. Então, do ponto de vista internacional, já está bem consolidado e bem avançado o reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. Agora, quando a gente vê nos países, a coisa fica complicada. Tem países como os Estados Unidos, na Suprema Corte, que já declarou a possibilidade de casamentos homoafetivos, a possibilidade de previdência, né, de aposentadoria, enfim, uma série de direitos. E aqui no Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal também avançou muito. A questão é, os parlamentos não estão conseguindo fazer isso por conta de que há uma oposição parlamentar de determinados grupos parlamentares conservadores que querem barrar o avanço do reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. Então, as minorias, independentemente de quais elas sejam, elas têm direitos garantidos, são direitos humanos das minorias. Não é porque um governo está no poder com uma determinada concepção política, uma determinada fé religiosa, que minorias que não compartilham daquela mesma fé ou daquela mesma opinião ficarão sem direitos, ficarão à margem. Não. E quem garante isso? O direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos.
Ao contrário do que se pensa, os direitos humanos começam a ser discutidos já no século XVIII, como conta a professora Nery de Barros Almeida, da Unicamp.
Bom, os direitos humanos, Felipe, eles têm uma história. Então, eles têm mudanças ao longo do tempo. Mas a gente pode dizer, em linhas gerais, que os direitos humanos são um conceito, mas são também um conjunto de prescrições. Esse conceito, direitos humanos, ele aparece no século XVIII, em meados do século XVIII, no contexto de discussão de ideias que estão pensando um mundo diferente do mundo dos privilégios, muito próprio da monarquia, da época dos reis, da época da nobreza. Então, pensando como que seria a gestão desse mundo no sentido da construção da felicidade dos homens. E aí se desenvolve essa ideia de que todas as pessoas, sendo iguais, ninguém nunca duvidou disso, mas a novidade é que se começa a desenvolver um ambiente de ideias em que se protesta que a igualdade natural entre os homens deve ter como contrapartida uma igualdade jurídica. Então, a ideia de que todos os homens seriam iguais, não apenas do ponto de vista natural, mas também diante da lei, ela dá lugar à noção de que essa lei deveria assegurar alguns direitos fundamentais. Em princípio, esses direitos seriam o próprio direito à igualdade, o direito à liberdade, porque sem a liberdade as pessoas não são iguais, o direito à justiça para preservar a liberdade e a igualdade. No século XVIII ainda, alguns documentos surgiram que são muito diferentes entre si e que passam por essa discussão, essa reivindicação, melhor dizendo, de direitos. E nesses documentos a gente tem uma visão diferente do que seriam esses direitos, porque esses documentos são criados em ambientes muito específicos. Então, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, na própria Revolução Francesa e na Revolução Haitiana, eu cito esses três grandes exemplos. Então, quando a gente chega em 1948 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é proposta, a gente tem algumas novidades que acontecem nesse momento que merecem ser celebradas. A primeira delas é que a gente tem pela primeira vez um marco mundial, um documento assinado por um grupo significativo numericamente das nações do planeta, concordando com a ideia de que existem direitos humanos, de que os homens são iguais e que essa igualdade deve corresponder a uma igualdade jurídica, direitos iguais. Nós não estamos ainda vivendo uma situação de plenitude, de realização dos direitos humanos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, no entanto, que esse documento ele merece respeito e ele merece atenção porque ele cria um marco. E esse marco internacional, além do compromisso que os países assumem, um compromisso ainda cumprido de maneira muito desigual, temos também o papel educativo dessa declaração. A educação em direitos humanos é um dos instrumentos mais importantes para a efetivação dos direitos humanos na cultura, ou seja, num lugar onde realmente a gente vai ter um substrato que vai dar o apoio para as reivindicações e para a consciência da importância dos direitos humanos. Então, a declaração ela cria uma cultura dos direitos, que a torna um documento ímpar no cenário mundial, que é a por meio do qual muitas pessoas que não se compreendem como sujeito de direitos vêm a se reconhecer como tal. Então, ela tem um papel cultural, além de um papel, seu marco jurídico importante. Outra importância da declaração é o passo que ela dá além na questão da inclusão. Então, quando a declaração fala de que o que está escrito ali é válido, independentemente da condição social, da origem nacional, do sexo, da formação educacional, esses critérios todos eles são muito importantes para estabelecer. Estamos falando em direitos humanos num novo contexto, que é o contexto da inclusão. Então, a gente tem, no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial, um avanço dos direitos humanos que eu diria que chega num ponto decisivo nos últimos 30 anos, que diz respeito à inclusão, ou seja, os direitos humanos, eles são uma experiência que se torna prática para alguns, geralmente os privilegiados têm acesso a esses direitos, e os vulneráveis, as minorias, não têm acesso a esses direitos. Então, a vontade de transformar os direitos humanos, finalmente, de uma ideia importante em uma prática importante, age fundamentalmente nessa história em dois sentidos. Em primeiro, se os direitos humanos são menos acessíveis aos vulneráveis, vamos identificar os pontos de vulnerabilidade, vamos levantar dados e estabelecer políticas específicas para produzir a promoção dos direitos humanos entre esses grupos.
Minorias é um conceito muito amplo e que merece ser entendido, como explica a professora de Sociologia, Ana Amorim.
O que são minorias sociais? Quando a gente fala de movimentos identitários, de movimentos sociais, de lutas políticas da atualidade, a gente geralmente fala em minorias. Minorias sociais não são minorias em termos numéricos. Não, quando a gente fala em minorias sociais, a gente não está falando em um grupo pequeno de pessoas ou de duas ou três pessoas que se juntaram e estão ali fazendo alguma coisa, a gente chama de minoria. Quando a gente fala em minorias sociais, a gente não está relacionando a ideia de ser menor com a ideia numérica de ser um grupo ou de ser um grupo social formado por poucas pessoas, e sim a ideia de ser menor no quesito da valorização. Ou seja, minorias sociais são grupos de pessoas ou são questões relacionadas a grupos de pessoas, identidades, que são pouco valorizadas na nossa sociedade ou em determinada sociedade, né? Então, quando a gente fala em minoria, a gente está lembrando, relacionando um pouco essa ideia de ser mais ou ser menos interessante, ser mais ou ser menos dentro do padrão, ser mais ou ser menos valorizado, desvalorizado, né? Mas o que afinal é valorizado, desvalorizado? Do que a gente está falando? A gente está falando de atributos sociais, de identidades, de marcas que fazem as pessoas, as identidades, os grupos. Marcadores de diferença. Por exemplo, mulheres e homens são diferentes pelo marcador do gênero. Mulheres são consideradas no Brasil uma minoria social, um grupo minoritário. Mas a gente sabe que mulheres, bom, tem quase mais que homens, se não tem mais que homens no Brasil. Mas elas são consideradas uma minoria social porque elas têm menos direitos, porque elas têm salários inferiores, porque elas ainda são reféns de uma sociedade machista. Então, quando a gente fala em minorias sociais, a gente está dizendo desse lugar de experienciar o mundo social, a partir de marcadores que te desvalorizam, ou que desvalorizam esse grupo, ou que desvalorizam certa identidade, ou que desvalorizam certas práticas, né? No Brasil, a gente entende como grupo minoritário, por exemplo, como eu já disse, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, as pessoas indígenas, as pessoas de classes baixas, as pessoas que moram em determinada região. Se a gente está no sul, a gente desvaloriza, por exemplo, pessoas do Nordeste. E cada país, cada contexto tem as suas minorias sociais, e essas minorias, dependendo de um contexto para outro, podem variar. Não existe uma fixidez, e sim uma relacionabilidade com o contexto no qual a gente está lendo e a partir do qual a gente está debatendo o que são as minorias sociais, né? Então, as minorias sociais são esse grupo de pessoas diversas, né? Lembrando que a cultura e a sociedade brasileira, por exemplo, é culturalmente diversa, né? A cultura, ela é plural. Mas, no caso, quando a gente está falando das minorias sociais, a gente está falando de grupos cuja diferença, né, a particularidade, se torna uma desigualdade. E essa desigualdade é motivo de colocar esse grupo de pessoas ou essas pessoas em vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é exclusão social, é falta de encontrar um lugar para si, falta de valorização, marginalidade, sofrer bullying na escola, ser xingado na rua, sofrer violência, morrer por causa de mortes violentas, assassinatos e tudo mais. Aqui eu coloquei como índices de vulnerabilidade ao que essas pessoas ficam sujeitas, o preconceito e o extermínio. E aí, para falar desses preconceitos e desses extermínios, a gente tem três categorias que eu trouxe como exemplo, mas claro, você pode pensar mais, que são o feminicídio, que é, por exemplo, o assassinato de mulheres baseado unicamente na ideia ou tendo como motivo central o fato de elas serem mulheres, né? Então, uma vulnerabilidade de gênero que coloca as mulheres nessa esse lugar de corpos e pessoas assassináveis. O etnocídio, não sei se vocês conhecem, talvez esse seja um conceito um pouco mais novo, que a gente não fala tanto, mas ele fala da morte e do extermínio de diferentes etnias, por exemplo, exterminar, assassinar, acabar com um grupo indígena, como aconteceu durante um período de colonização, mas como ainda acontece atualmente no Brasil, por exemplo. E um outro conceito é o genocídio, que a gente fala bastante do genocídio, que é a morte, né? O extermínio da população, especificamente da população jovem e negra no Brasil, que é a que mais morre, a que mais é encarcerada. Então a gente fala de genocídio.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.